Fala pessoal, tranquilo vocês? Aqui tá tudo em paz. É mais uma vez o Danilo do Capivara do Hockey do New York Islanders Brasil. Mais uma vez aí vocês perdendo seu tempo ouvindo esse podcast de qualidade duvidosa. Com os dois desfalques, né? As grandes estrelas do programa, que realmente são as estrelas que é a Anitta e a Arielle, estão fora hoje, não puderam gravar com a gente. Mas tamo aí e já que vocês gostaram da Larissa, olha ela aí de novo. Fala aí, Lari.
Fala, galera. Fala, Danilo. Espero que vocês gostem demais desse episódio. Vamos aí.
E é isso, hoje a gente está com um convidado especial, é o Kaique do Pittsburgh Sports BR. Se eu tiver errado, você me corrige ou corrige. E do glorioso NHL Brasil. Fala aí, Kaique.
E aí, Danilo. E aí, Larissa. Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês. Fazendo parte desse podcast, né? Um podcast que está crescendo bastante aí na comunidade. O pessoal vem fazendo um trabalho incrível, então estou bastante feliz de participar com vocês. Vou daqui dar minha visão clubista das coisas hoje, talvez não muito clubista pro lado de vocês. Vamos ver se o pessoal vai
Ah,
gostar do que eu tenho para falar.
qualquer coisa a gente multa. É, aqui é donos da bola. Quem manda é a gente, quem fala é a gente, beleza? Você só fica aí de boa.
Aqui já para o pessoal já ficar assim ligado, eu e Danilo não concordamos em absolutamente nada quando o assunto é rock. Então o programa de hoje vai ser mais ou
Ah,
menos
mas
assim.
ninguém concorda com o Danilo, tá tudo certo.
É, então. Mano, primeiramente, Kaique, divulga aí seu trabalho, suas redes sociais aí. Para o pessoal não perder nada.
Bom, como o Danilo falou, e para quem ainda não me conhece, eu sou o Kaique, eu sou parte do NHL Brasil. É, arroba NHL Brasil no Twitter, arroba NHL Brasil oficial no Instagram. E eu sou também o criador aí, sofredor do Pittsburgh Sports Brasil, arroba Pittsburgh PR no Twitter, Pittsburgh Sports BR no Instagram. Né? Cubro ali as três franquias da cidade de Pittsburgh, que são meus amores aí dessa vida. Mas e hoje estamos aqui para falar sobre uma delas, que é o Penguins, que a gente usa lá também para estar tá divulgando na página.
Pode crer. As franquias, para quem não sabe, é Pirates, Steelers e o Penguins. Bom, Kaique se apresentou devidamente. Ah, pessoal, antes da gente ir para as pautas do dia, a gente tá precisando de alguém para editar o podcast. A New York Islanders Brasil tá demandando muita coisa de uns meses para cá. Então, se tiver mais alguém aí que queira entrar na equipe, que saiba de editar, de edição de podcast. Então, aí, ó, vagas abertas, qualquer coisa, dê um toque lá na DM no Twitter. É isso. Bom, vamos lá. Solta a vinheta aí, Clarinha. Brasil, Zuzuzu.
Então, falar um pouquinho agora, né, sobre a nossa pré-temporada. O último episódio que a gente fez foi logo antes do jogo contra os Rangers, né, que abriu a temporada. Então, aí a gente tem vários jogos para comentar, para passar por cima, assim, ver como foi. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é três vitórias e duas derrotas. Era para ser seis jogos, né, mas o Devils esqueceu de pagar a conta da arena, conta de luz, aí não teve. Mas foram três vitórias e duas derrotas, uma contra o Rangers, né, que foi no overtime, foi o último jogo, e a outra foi contra o Devils mesmo, só que em Bridgeport, né. E aí, assim, a gente tirou algumas coisas disso, mas foi complicado, assim, mais ou menos.
Pô,
Fala pra mim.
não, essa pré-temporada, eu odeio pré-temporada. É, eu detesto. Tipo assim, não é que eu detesto, mas, mano, eu não, mano, difícil acompanhar. Eu assisti na média, sabe? Eu assisti na média, assim, e aí o povo se desesperava, falava, gente, pré-temporada, mas teve um jogo muito bom que foi o último contra os Rangers. A gente perdeu, mas foi jogaço, jogaço de hóquei em alto nível mesmo.
Foi
Foi
muito
muito
bom.
bom, foi muito bom. Teve essa fatalidade aí com a Prudential Center lá, que
Perdeu
acabou a
tudo.
luz. Inclusive, nosso amigo Cristiano foi com a filha dele. Ele já não vê muito a filha dele mora próximo ao Prudential Center. O Cristiano já mora em Nova York. Foi com a filha dele. E aí o Devils fez a filha do Cristiano chorar, porque eles não pagaram a luz. Como é que pode, cara? Isso é um
Tadinha, gente.
absurdo. Bom, mas de pré-temporada. Assim, a gente jogou só contra esses três times, foram três vitórias, duas contra o Flyers, não foi nada de se impressionar e tal. E o jogo contra os Rangers foi ok também, sem susto. Só que a gente ficou naquela incógnita. Eu queria muito uma revanche contra os Devils. Eu queria muito que aquele jogo no Prudential Center tivesse
Eles
acontecido.
não pagaram de propósito, Danilo.
É, pois é. E tipo assim, o Devils tá com meio que entrando com salto alto. É um time que eu tô olhando assim, que é um time que eu não tenho dúvida que vai dar trabalho essa temporada aí. Por isso que eu queria muito ver o Islander jogando contra os Devils de novo. Mas é isso, não deu, né? Breve, e aí, né? E os nossos prospects aí, o Lari?
É, então, uma das partes legais da pré-temporada, né, já que o Daniel não gosta, é a gente ver esses jogadores mais jovens.
É, isso é uma parte boa, verdade.
Ou jogadores que ficam na temporada lá no Bridgeport e aí podem treinar com o time, jogar com o time. E aí a gente vai falar de três em específico, né? O Robin Salo, o Aturato, o Holmstrom. Foram três jogadores que chamaram muita atenção.
O Timashov jogou também, não foi?
O Timashov jogou, o Golishev também tava lá. Não teve muita atenção, Golishev, mas ele tava lá.
O Golishev, ele não é. Ele já não é prospect, ele veio da Rússia mesmo. E veio com uma expectativa, inclusive, dele jogar, dele chegar até jogar no time principal, mas até agora tá só em Bridgeport.
É, ele tá jogando em Bridgeport por enquanto. Ele não impressionou muito, mas todo mundo gosta muito dele, né? As pessoas só falam bem dele, mas ao mesmo tempo a gente tá aí vendo qual vai ser dele, se ele vai jogar, se ele não vai jogar.
É, o amigão lá do... o amigão lá do Liga Continental, que cobre... O Kaique tá ligado quem é? Que cobre KHL e tal. É, ele cravou que o Golishev vinha pra jogar no time principal. Eu falei, será, mano? E até agora nada, hein? Iria muito ver o Golishev, mas jogou bem. Eu achei que ele jogou bem. Os jogos que ele entrou... Sim. Mandou bem demais.
Ele e os prospects foram muito bem. Todo mundo falando muito bem deles, assim, uma coisa que deu pra notar é que tanto o Trotz quanto os jogadores mais velhos elogiaram muito a postura deles, não só dentro de gelo, assim, mas como eles tratam os outros colegas de time e como eles se adaptaram à cultura. Então parece que eles estão, assim, no radar. O Aturato voltou pra Finlândia e o Holmstrom e o Salo, que é defensor, e o Holmstrom, que é atacante, voltaram pro Bridgeport. Eles estão jogando, todo mundo falando muito bem, o Salo foi muito bem no primeiro jogo, diz que ele estava assim, em todo lugar do gelo, assim, que ele joga muito mesmo e que ele é muito, muito bom. Então a gente está de olho, assim, principalmente agora que está dando problema na nossa defesa, então é bom a gente ficar de olho.
Eu queria falar dele depois, do Salo mesmo, porque eu falo Salo, você fala Salo, mas sem problema, eu não sei quem tá certo. É porque tem jogador com a mesma escrita que é Salo, aí eu não sei quem... Se eu tô errando, enfim, eles não vão ouvir, então não tem problema. Algo que a gente tem que falar disso mais tarde no podcast, nesse episódio, porque pode ser que ele seja necessário. Mas, bom, é isso. Sobre pré-temporada, vale lembrar que a gente jogou em Bridgeport, a gente mandou nossos jogos em Bridgeport, porque tá, a UBS Arena tá construindo ainda, não terminou, só vai estar disponível a partir de 20 de novembro, que vai ser nossa estreia contra o Flames. Bridgeport, eu acho bacana, só que eu acho que a gente pecou, acho que a gente podia, sei lá, ter mandado um jogo contra os Rangers em outro lugar, porque foi meio um fiasco, tipo assim... Bridgeport é uma área cheia de Rangers, que tem o time da AHL, o Hartford, que é filiado dos Rangers, joga na região ali. Então Bridgeport é Ranger Area, então teve muito mais torcedor dos Rangers no jogo que o mando era nosso, que foi o último da pré-temporada. Eu acho que...
Mas aí já não tem que fazer, né? Aí já é culpa deles. Aí ia mandar onde, Daniel? Não tem outro lugar.
Pô, podia ter dado feito aquela manobrinha lá, mandado o jogo no Coliseum, não? Não sei. Acho que por conta de contrato, mas acho que, sei lá, podiam ter mandado o jogo em outro canto. Eu achei que foi mancada.
Ah, outra coisa da pré-temporada, desculpa, Danilo, outra coisa da pré-temporada que a gente precisa ressaltar, muito importante mesmo, foi que o Andersley voltou.
Ah, sim, voltou jogando bem.
Tá jogando muito e na pré-temporada já, ele já voltou marcando gol, então foi importante.
Foi, tipo assim, a primeira linha mandou bem na pré-temporada. O Barzal, o Palmieri, eu acho que a primeira linha tá excelente. Não é, com certeza não é top 10 primeira linha da liga. Não, vai, não sei, talvez seja, mas com certeza não é top 5, vai. Mas é uma boa primeira linha. Dá pra gente Dá para eles assumirem a responsa aí, o Lee voltando. Eu sempre fui bem preconceituoso com um jogador que volta de uma lesão séria, por isso que eu nem queria que o Tarasenko viesse, por exemplo. Mas é o Lee, né, mano? Então a gente tem tudo para mandar bem. Bom, e vai lembrar, ó, na pré-temporada, os jogos que foram em Bridgeport tiveram transmissões dos Islanders. E naquela nas transmissões dos Islanders, eles deram play naquele vídeo nosso lá, que a gente aparece com outros fãs do Reino Unido, com fãs da Alemanha e tal. Acho que tem os fãs de Charlotte. Eu não considero global, né? Porque Charlotte é, pô, Carolina do Sul, mas beleza. Enfim, a gente apareceu e é, pô, muito legal. A gente tá sempre lá, tá no meio dos caras, né? É bem bacana, bem bacana. A gente se sente muito imerso nisso aí. Bom, sobre pré-temporada, não ficou nada não pra gente falar, né, Lari?
Não, tá tudo tranquilo.
Bom, Lari, chama e fala o que pegou no nosso primeiro jogo da temporada contra o Hurricanes.
Então, né, aquela expectativa, primeiro jogo, vamos ganhar, não sei o quê, ele voltando, primeira linha, isso. Tudo aí, nossa, uma expectativa lá no alto. E aí, aconteceu o que ninguém esperava, né? Foi uma tristeza só. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive?
Ah, perdemos de 6-3. Aí é subestimar demais o Hurricanes, pô.
Não, olha, não.
Era um jogo perdível. Era um jogo perdível.
Sim, Danilo, era perdível. Mas 6-3 foi muito pro nosso coração, eu achei. Eu acho que a gente podia ter jogado melhor. Entendeu? Esse que foi o ponto. A gente não ganha mal. Do Hurricanes tem 50 mil anos, né? Vamos ser sinceros aqui. Quem esperava uma super vitória aí já tava a bublé das ideias. Mas podia ter combatido, não foi muito, muito bom nesse sentido não, entendeu? Eu acho que foi o jeito que o time perdeu.
Então, tipo assim, e também tem times e times, tem aqueles matchups mais bacanas de enfrentar. Por exemplo, o Canes é um time muito mais rápido que o Bruins, por exemplo. E, tipo assim, eu reparo nesse time do Islanders, especificamente, com o Barry Trotz, eu reparo que tipo, o time dos Islanders é rápido, tem bons skaters. E aí, tipo assim, quando a gente pega um time que é rápido, por exemplo, o Flyers não é um time melhor que o Bruins, que o Capitals ou que o Penguins. Mas é um time que oferece dificuldade pra gente quando a gente joga contra eles. E o Canes, eu acho que o Canes é muito melhor que o Flyers, mas o Canes tem bons skaters, é um time muito rápido e isso dificulta pra gente. Fora que também a nossa defesa tá lenta. O Chara, eu sinceramente, eu tô começando a ficar muito preocupado. Ele é muito lento e, como a gente tá falando do Robin Salo, ele pode ser uma opção. Pode ser que, se os Islanders continuarem nessa... Vai, foi só um jogo, né? E, by the way, a gente tá gravando durante o segundo jogo. Inclusive, tava 3-0 pro Panthers quando a gente começou a gravar. Agora tá 3-1. Mas não
tá
sei,
dando
não.
Sorte,
enfim.
Eu tô achando.
É, vamos continuar até o fim do jogo.
Sim.
Enfim. O Salo pode ser uma opção, porque a gente estava conversando, eu e o Kaique, sobre assinar com um defensor, mas eu acho que o Islanders não tem mais muita opção. O Islanders agora, o Lu fez tudo que ele podia, e eu acho que o Islanders tem que pegar e jogar. Fala um pouco aí da sua visão, Kaique, a gente não chegou a meio que terminar esse assunto.
Bom, a defesa de vocês... Tem ali dois nomes que são excelentes, com contratos que são também excelentes, que são muito bons, né? Vocês estão pagando aí 10 milhões, quase 12 milhões ali para...
11,9.
11,9 para um pareamento muito bom, tá? Não tem, digamos que não tem defeito esse primeiro pareamento de vocês. De um lado você tem o Pelech, que é o cara shutdown, né? Aquele defensor que... O jogo defensivo dele é o foco total e ele é excepcional fazendo isso, tá? Tá entre ali os melhores da liga nesse ponto. Se não for o melhor, pelo menos na última temporada ele jogou dessa forma. Do outro você tem o Pulock, que é uma mistura dos dois, né? O Pulock ele também é shutdown, mas ele move o disco muito bem, ele tem um passe muito bom, né? Coisa que já falta um pouquinho no Pelech. Tudo bem, não chega a prejudicar o jogo dele. Mas daí para baixo, eu acho que vocês caem num. O desnível fica muito grande. O abismo fica muito grande entre o primeiro pareamento e os demais. É óbvio que entre o primeiro e o terceiro, normalmente, né, a gente vai ter esse desnível. Mas eu acho que o desnível para vocês entre primeiro e segundo, ele já é grande demais, né? Então, assim, o momento de vocês em questões de cap, realmente, ele está um pouco delicado agora, né? Não tem muito como fazer alguma coisa nesse momento. Eu acho que, assim, ou vocês dão extrema sorte de ter alguém no sistema de vocês, né? Vocês estavam falando do Salo. Pode ser alguém que cai ali e que vingue, vocês podem dar essa sorte, ou o Lu vai ter que chegar na deadline, talvez um pouco antes, e fazer alguma movimentação que talvez não seja tão popular, né? Teria que talvez trocar alguém do ataque por um defensor aí meio de tabela, ou aquelas trocas assim que você paga um pouco mais e o outro time lá retém tudo que puder de um salário para enfiar alguém de alguma forma dentro desse elenco, né? A gente sabe que não vai ser fácil pela questão salarial, mas assim. Me preocupa um pouco assim do ponto de vista entrando assim do ponto de vista do torcedor do Islanders, eu acho que pode ser um pouco preocupante esse
Ah,
abismo
tá.
que
Eu
vocês
achei que
têm
você tava
entre.
preocupado com a gente, mano. Eu falei, ah, que
Não,
fofo.
aqui eu tô hoje do lado dos amigos, né, analisando pelos olhos dos amigos também, mas assim do lado do ponto de vista do torcedor do Islanders, eu acho que assim há motivos para uma pequena preocupação por causa dessa distância entre o primeiro pareamento e o segundo. Uma outra opção é você separar, né, de vez. Não sei como está, gente, me corrija se eu estiver errado, mas Pelech e Pulock, que eles jogam juntos já tem um tempinho, né?
Jogam, jogam.
A outra opção era você separar os dois, né? Só que aí requer um tempo de adaptação que talvez possa custar aí alguns jogos e alguns fios de cabelo do torcedor. É você tentar pegar o Pelech e botar ele, por exemplo, aí com o Noah Dobson, que é um cara que sai um pouco mais para o jogo. E você pegar o Pulock, que é esse cara que sai mais pro jogo, e colocar ele talvez do lado do Chara ou do Andy Green. Mas aí você mexe todo no sistema como um todo, né? A gente sabe que o Barry Trotz é um cara que gosta do sisteminha dele ali fechado.
É, então, eu ia falar também, para mim, o Barry Trotz errou. Calma, gente. É sério. Não, mas eu acho que ele tá errando eu acho que ele tá errando. Eu acho que ele as linhas anteriores era Perek, Pulock, Leri e Mayfield, e o Leri sempre nunca foi um def... eu só tomava susto com o Leri, mas ele era um cara que saía muito pro jogo. E o Mayfield conseguia segurar. Tanto que o Leri, muitos anos, sempre foi nosso defensor que mais marcava. Em 2018 eu fiquei louco com ele, porque ele fez 47 pontos, mas o plus-minus dele foi de menos 41, 42. Ele começou a jogar muito bem com o Barry Trotz. E ele e o Mayfield estavam bem, porque o Mayfield fazia o trabalho sujo e ele ia pra frente. E aí no terceiro par era Dobson, que tem a mesma característica que o Leri. E inclusive eu já, mano, com o Dobson também a mesma coisa. Eu era louco com o
Perseguição,
Dobson,
né?
mas no Power Play Unit ele tá lá presente. No primeiro Power Play
Todo
Unit
dia o
é
Danilo
ele.
reclamando do Dobson.
É, vem assim. É no Power Play Unit, Islanders no Power Play ele tá lá, mas não dá pra gente contar com ele quando for ao contrário, entendeu? Mas ele foi amadurecendo, pô, ele já tem dois playoffs já. Então amadureceu. Eu manteria o Dobson e Green e colocavam. A gente tem um problema. O Mayfield jogar com o Chara, os dois são muito altos. Salvo engano, são os dois caras mais altos do time. Pode ser que dê um problema, mas eu acho que comprometer um pouco o Green e o Dobson, que já estavam acostumados a jogar juntos e tal. Eu não separava eles, não. Eu não separava eles, dava algum jeito. Nem que fosse para mesclar Perek e Pulock com Chara e Mayfield. Mas eu não separava o Green e o Dobson. Mas é isso, né? Vamos ver o que o Barry Trotz vai achar. Eu acho que ia ser muito. Lógico, o Salo, se ele estiver jogando bem, ele é uma opção. Para que uns 2 meses, talvez. Mas eu acho que ia ser muito flopante também se o Islanders tivesse que fazer esse move, tirar o Chara do time principal, sabe? Eu acho que ia ser zoado. Mas
Eu vi algumas
é isso.
pessoas falando e sugerindo de que o Chara e o Green não podem estar na lineup no mesmo dia, assim, algo nesse sentido. Porque o Green, ele, apesar de ter várias temporadas com a gente, ele realmente tá sentindo a idade, assim, um pouco. Ele já é mais lento, ele não é tão ágil, assim, até por isso que ele ficava mais na defesa mesmo e não é igual o Dobson. O Chara também é velho pra caramba, mas, assim, não é essa questão.
Nossa, o Chara é muito lento. O Chara é muito lento.
E assim, né, o Hilary, o Green, ele tem um estilo de jogo que pra idade dele já não ajuda mais, né, mano? O cara se joga na frente de tudo que é disco que vem no gol.
Verdade. Mete o Girardi.
Isso vai baleando o cara de um jeito, assim, durante a temporada, e agora a gente voltou pra 82 jogos, então, assim, é o tipo de coisa que eu acredito, assim, pode ser que faça sentido o que essa galera tá defendendo. Que você, talvez, alternar entre Green e Chara em alguns momentos, ao todo, eu não sei. É como eu falei, você fica muito lento. Como o Danilo mencionou, o Chara, ele tem um estilo de jogo que foi muito prejudicado pela perda da velocidade, né? A movimentação dele hoje é mais lenta. Então, aquele stick que era presente em todas as jogadas, e aí o pessoal que está ouvindo mais antigo vai lembrar disso, o Chara, quando era, aí, vamos botar aí uns 8 anos mais novo, talvez um pouco menos até, mas, cara, o Chara era impossível, porque ele é muito alto, o stick dele já é maior, e ele tinha uma visão, ele antecipava as jogadas de uma forma que era um inferno você jogar contra o Bruins, porque o Chara tava basicamente todas, não importava quem era. Hoje o Chara já não tem mais isso. Então, assim, era o grande trunfo dele, né? Então, hoje, você com o Chara, você tem o quê? Você tem experiência, né? Principalmente. E você tem um pouco dessa fisicalidade ali, desse controle de disco e tudo mais. Mas, dependendo da situação, quando o terceiro pareamento de vocês, né, que conta com o Chara, estiver no gelo, se tu pegar uma quarta linha, a terceira linha de lá, que seja rápida, ou se o pareamento não ficar exato e você pegar uma primeira linha, tipo aconteceu no jogo contra o Hurricanes, em que teve hora que vocês tinham Arro e a linha do Arro contra Chara, bicho, vai ficar difícil.
Bom, o Barry Trotz tem um problema, porque eu duvido que o Lu vai mexer no time de novo. Não dá pra duvidar do Lu, mas eu não duvido. Eu duvido, na real. Eu duvido que o Lu vai movimentar de novo. Pô, olha o ponto que a gente chegou. A gente assinou com o Parisse por 750 mil, entendeu? Então...
pra ele mexer nesse time não vai ser agora. Podem ter certeza disso. Ele só se assim, resultados negativos e performances negativas. Tem diferença quando você joga bem, né, e acaba perdendo, ou quando você joga muito mal. Então, assim, se vocês continuarem jogando mal, né, como jogaram no primeiro jogo, talvez, e o segundo, não sei como é que tá, não tô assistindo, mas o primeiro eu assisti. Se vocês continuarem jogando mal, realmente ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas aí é lá na frente, não vai ser agora, podem ter certeza disso. Vai ter pelo menos aí uns 2 meses de temporada de coisa dando errado pra ele pensar em alguma coisa.
É só pra responder, a gente tá tomando um pau, vamos resumir assim. Estamos tomando um pau, acabamos de levar o 4º gol. Mas só pela graça, misericórdia.
É, embaçado. Oh,
é difícil.
É, então, ó.
A gente tá falando de um problema que tá acontecendo ao vivo aqui na minha frente. E eu tô muito puta. Nossa. Tipo assim, nossa, eu não consigo mais. Por isso que eu tava tão desalinhada antes de entrar aqui. Porque tá um absurdo. Eu não consigo reconhecer o time. Isso que dá mais raiva. Eu não consigo reconhecer.
Tomou um hat-trick do Sam Bennett. Meu Deus.
Olha, tá complicado, sabe? Eu não... Não dá mais pra mim, entendeu? Eu vou desistir e tá difícil. Não tá dando pra ver esse jogo. Sério mesmo, caraca. Tô muito, muito revoltada.
Disse a torcedora da franquia após dois jogos de temporada regular.
Mano,
aí jogo que vem a gente ganha e eu falo, não, campeão é o Stanley Cup. Com certeza.
Lari, só te digo uma coisa, ignore tudo que aconteceu, um conselho que o senhor te deu, ignore tudo que aconteceu até pelo menos a metade de dezembro, dali pra frente você começa a se preocupar.
Então, agora não foi culpa da defesa não, off aqui ó, o Cizikas deu um carrinho no Clutterbuck e...
Denúncia. Mano,
cara, foi um carrinho.
Essa é a quarta linha, carrinho. Eu vou falar um negócio aqui. Essa quarta linha tá complicada, esses dois jogos, hein? É
tá.
Dando um soco no outro, um dando carrinho no outro. No jogo passado foi a mesma coisa.
Eu
acho que eles estão sentindo o Johnston, na verdade. E o Martin não tá jogando, tá machucado.
Exatamente,
desestabilizou completamente a quarta linha, não tá mais.
Isso aí... É, isso aí a gente ia ficar para falar depois, mas já vamos aproveitar, pegar o embalo que a gente já tá. Martin machucado e Varlamov machucado. É, o Martin faz muita falta. O Martin e o Clutterbuck, é tipo assim, parece que um nasceu para jogar com o outro. É, são. Tipo assim, não é à toa, a quarta linha tá dando essas mancadas, mas. Assim, com todo respeito ao Ross Johnson e tudo, mas. Ele. Eu acho que ele ainda. Sabe, ele não tá pronto para estar num time contender, sabe? Ele tá pronto pra NHL, tudo, mas ele é um jogador agressivo também, é uma característica dessa quarta linha, que é muito hit, não sei quantos anos já o Martin e o Clutterbuck dividindo lá, vai, hoje em dia não, mas uns 4, 5 anos atrás era Martin em primeiro, Clutterbuck segundo em hit na temporada. É uma linha muito agressiva, mas eu acho que o Ross Johnson não tá pronto ainda, ele não tem muita qualidade ofensiva. E, enfim, e o Cizikas completa essa linha, né, meu? Ele é muito certeiro, sabe? Ele é um cara que se garante no chute, tem um slap shot ótimo. O Cizikas completa. Então, enfim, nossa quarta linha, eu falo sem pensar duas vezes que a nossa quarta linha é a melhor da liga, tranquilo. Kaique, você concorda?
Essa quarta linha de vocês, quando tá bem conexa jogando, ela causa um estrago muito grande. Eu digo isso como alguém que tem experiência, que teve experiência de estar tá vendo os confrontos de quarta dessa quarta linha com a nossa quarta linha, a linha dos Penguins, que era Tanev, Ashturiz e Bluger normalmente, que na visão de muitos também era uma das melhores, se não a melhor. Essas duas linhas, quando confrontaram, era uma coisa sensacional de ver. Estamos falando de duas quartas linhas. Então, assim, é muito boa realmente a quarta linha de vocês. E acho que foi válido o esforço que vocês fizeram para conseguir mantê-la. Porque não se vive só, não se conquista títulos só com primeira e segunda linha boa. Isso é fato. Então, foi bem válido o esforço que vocês fizeram. E eu gosto realmente muito dessa quarta linha de vocês, cara. É empolgante de ver quando tá no gelo, causa turnover, o forecheck é bom e faz pontos também. Então, assim, é completo o serviço, digamos assim.
O forecheck é muito bom, mano. O forecheck é muito bom. É, realmente, até o começo do ano, provavelmente, a quarta linha, acho que se você vai botar no videogame lá, a quarta linha tinha um overall melhor que a terceira linha, na nossa terceira linha, que a gente tá tendo um problema sério na terceira linha, né? E a gente achou que ia ser resolvido com o Parise, né? No primeiro jogo. E na pré-temporada não foi bem. Agora eu vi aqui que o Wallstrom meteu um gol, né? Mas não sei como é que foi e tal. Mas nossa quarta linha realmente não deixa a desejar, não. Tanto que quando o Martin ele foi para Toronto, foi, nossa, foi de tranquilo o pior ano dos Islanders que eu vi assistindo o hockey. E assim, o Clutterbuck foi horrível, o Cizikas sumiu. Foi horrível. E eu acho que acima de tudo, eles têm muito entrosamento. Não são ótimos jogadores, mas o entrosamento que eles têm de anos e anos e anos jogando juntos. Tá explicado o esforço que o Lu fez para manter, fez para fazer o contrato com o Cizikas e tal.
Sim, a gente tá sentindo muita falta, só que sobre a terceira linha, o problema foi, temporada passada a gente tinha a terceira linha, o Bailey,
Não.
o Bailey não, o Pajot, desculpa. O Bailey era da
Pajot,
segunda linha,
Wallstrom.
Pajot, o Wallstrom e o Palmieri, pro final da temporada. E
É.
aí, o Wallstrom machucou. No início dos playoffs, a gente não viu ele nos playoffs, ele machucou, ele não entrava, e ele tava indo muito bem na temporada. E aí
Ele
já deu mais essa baixa.
chegou a se recuperar, mas aí já não voltou. Eu não sei por que não escalaram ele. E aí ficava o Komarov, ficava o Dal Colle, às vezes. O Komarov às vezes ia para a primeira linha, aí o Palmieri voltava para a terceira linha. Tava meio bagunçado até pra gente. Todo dia, tipo assim, a gente todo dia vai soltar as linhas, vai, pô, qual que vai ser a formação do Barry Trotz hoje, né? E tipo assim, era sempre uma incógnita. Mas bom, agora a gente espera que o Wallstrom é jovem, um bom jogador e tá pegando muita experiência com esses caras. Pajot, pô, eu gostava muito dele na época do Senators. Eu acho que ele tava sendo um talento desperdiçado. Às vezes, muita galera fica meio assim, pô, tá jogando na terceira linha, nos Islanders, mas é o que tem para hoje. E tipo assim, não é demérito nenhum, né? Jogar na terceira linha, tanto que ele traga resultado. Agora vamos ver o. Oi.
Só pra completar, não é demérito nenhum você jogar na terceira linha. Você vai lembrar, eu vou falar que você vai lembrar, a terceira linha do Penguins, que quando conquistou aquele título em 2015 e 2016, um dos destaques daquela linha era o Phil Kessel, pô. O Hagelin, Bonino e Kessel.
É, nossa, o Hagelin, pô, era ótimo.
É, o Hagelin era foda no estilo dele. Você tinha o Bonino, que era aquele cara mais do penalty kill e mais gritty, e você tinha o Kessel, que era jogador de elite da NHL. Um dos melhores artilheiros.
Luto no Leafs.
É, então, ele era o cara do Leafs que foi trocado, e o Kessel lá na terceira linha dos Penguins destruiu e foi um dos responsáveis por conquista de título. Então, assim, essa visão que as pessoas têm de, joga na terceira linha, não presta, não é por aí, cara. Você tem talentos bons que tem que, obrigatoriamente, talvez eles tenham que jogar ali porque favorece o sistema do time. E se você tem essa, digamos assim, se você tem esse privilégio de ter esse jogador que desce pra terceira linha sendo meio estrela, cara, você tem mais que agradecer do que criticar.
Time de videogame aquele do Penguins, hein? Tinha o Hornquist também, ele jogava em que linha?
O Hornquist normalmente jogava na segunda, alternava entre segunda e primeira, mas era mais na segunda.
Pô, aquele time era timaço, cara, timaço mesmo. Eu acho que de boa, talvez, não sei, do quanto eu tô achando o Rock, acho que aquele Penguins e esse Lightning são pau a pau, assim, sabe? É, era um timaço.
A gente tá perdendo 5-1, tá? Só pra falar que fizeram um gol aqui. Eu tô muito puta. Que ódio.
Caraca, velho. Caraca,
aí,
mano.
O Sorokin também apagou, né?
Ele não tá jogando nada, guerra, mano. Ele não tá jogando nada.
O Sorokin apagou.
Bom, voltando aí pro nosso... Umas informações que ficaram meio soltas no último é o seguinte. A gente tava falando sobre idade e tudo. O Islanders, essa temporada, oficialmente o time mais velho da liga. É 29.7 alguma coisa, né, Lari?
Aham, é 29 e uns quebrados. Acho que é 29.
Putz, chegou o Chara com muitos números aí na idade, muitos dígitos, o Parisi também, que macaco velho, então aumentou muito nossa idade aí. Aí
a gente é dividido demais, assim, tem jogadores, bastante jogadores muito jovens e bastante jogadores muito velhos.
É, eu acho que tá mais pro muito velhos, mano, porque tipo assim, jovem, jovem mesmo, se você for pegar os principais, é o Alstrom. E aí, tipo assim, o Tito e o Barzi. O Barzi já tem 24. Já, o Alstrom acho que tem 21, né, Lari? Eu esqueci.
É, o Alstrom é de 2000, se não me engano. O Alstrom é o Dobson.
O Dobson também. O Dobson é jovem também, mas... Aí depois já pula pra Barzi e Tito. E depois já pula pros... Nelson. Acho que Nelson tem 28, 29. Depois é só elite, só veterano, né? Mas... É o que tem pra hoje, tipo assim, experiência é bom, mas pode ser que o Kaique lembrou muito bem, essa temporada aí tem 82 jogos, pode ser que o Islanders sinta um pouco no final, como sentiu um pouco no final da temporada regular do ano passado, mas pode ser que sinta mais nessa, isso, de lembrar disso me preocupa um pouco. Bom, falando em sentir, tem as lesões, né, que a gente precisa falar, a lesão do Varlamov. O Varlamov nem jogou pré-temporada, né, Lari?
Não, não jogou nenhum jogo, só o Sorokin, o Skarek, né, que é do Bridgeport, e o Schneider.
Schneider. É, o Schneider é um bom backup. É, teve uns anos atrás que ele arrebentou no Devils. É, virou sensação da liga aí, umas semaninhas. Acho que foi a temporada que o Hall foi MVP, né, o Kaique?
Foi, aquela temporada dos Devils foi muito boa e o Schneider se destacou. E até uns anos antes daquilo, um pouquinho, o Corey Schneider era muito bom, cara. Muito bom de se ver jogar e tal. Uma pena que as concussões, assim, a questão psicológica também acabaram prejudicando bastante ele, mas principalmente as lesões.
É, lesões. Ele perdeu o sobrinho, acho que ano passado também. Num acidente,
sim.
Não foi?
É, então, teve isso também.
Mas é um bom goleiro. É um bom goleiro e experiente. E pode ser que, tipo assim, o Islanders, o Lu, ele tem uma coisa que ele não abre o jogo de nada, né? E isso irrita um pouco a gente. É, o Islanders é um time muito fechado, assim. Às vezes, até muita gente reclama. Até pra foto, o Lu embaça. Fala aí, Lari. A galera fala, não, e as fotos? E fotos pré-jogo, Lu embaça demais. Tudo, tudo, tudo. E aí acaba que, tipo assim, a gente realmente tá sem prazo de volta dos dois. O Varlamov até chegou a treinar ontem.
O Martin
Treinou
também.
separado. Oi? O Martin,
O
né?
Martin
Mas
também
o.
treinou.
Sim,
Parece que o
mas, tipo
Martin
assim.
vai voltar antes que o Varlamov.
Isso eu tô ligado. O Varlamov tá viajando junto com o time, mas eles não dão previsão. Pode ser. Ó, é isso, ó. Vocês que sabem aí. Pode vir semana que vem, pode ser mês que vem, mas não vou falar nada. Isso acho que é meio zoado. Acho que a gente tinha direito de ter uma noção melhor de quando os caras vão voltar, porque a gente tá preocupado aqui,
Eu
meu.
acho, é porque eu acho de verdade que eles podem até ter uma data, mas o negócio tá ficando feio. E aí eles vão fazer o possível para voltar com eles logo, principalmente o Martin. O Sorokin, o negócio é que a gente tem uma expectativa muito alta no Sorokin, porque ele foi muito bem temporada passada. Só que agora
Tem.
ele tá sem o Valamov, então assim, ele é o nosso starter, o nosso titular. E eu não sei se ele tá sentindo ou coisa parecida. Mas temporada passada a gente revezou em todos os jogos. Era um jogo Sorokin, um jogo Valamov. Um jogo Sorokin, outro jogo o Valamov. E agora a gente tá sem ele.
Ele jogou quase a metade. Ele jogou, acho que foram 52 jogos, 54, temporada passada, 56?
Sim.
56.
56.
Acho que ele jogou 24, então aí o Varlamov
Ah.
jogou uns 32 por aí. Quase metade, mano. Quase metade. Eu acho. Sem, pode. Meu, o Kaique me conhece, ele sabe que eu sou clubista, mas tô falando sério. Pra mim é a melhor dupla de goleiros hoje da NHL. Provando, tipo, se for puxar os últimos anos aí. E aí, considerando também que o Fleury saiu de Vegas, eu acho que se melhorar um pouco o Islanders, eles são candidatos a levar o William James Trophy aí. Não é, Kaique?
Sem dúvidas, cara. Os dois formam a questão, quando a gente analisa, né, a questão do duo, a gente tem que considerar que estamos falando dos dois goleiros, né? Para o pessoal que está ouvindo aí, torce para outros times, talvez vai querer criticar. Em questão de o que os dois trazem, com certeza vocês estão muito bem servidos e eu acho que eu colocaria vocês sim ali no primeiro, porque são dois goleiros que ganham jogos, que roubam jogos também, né? Aquele goleiro que o time tá mal e ele segura, 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 e no final você vai lá, arruma um gol e ganha o jogo. Então são dois goleiros que dá para contar. Com certeza vocês estão muito bem servidos disso. A questão do Sorokin, se ele tiver que atuar mais, vai ser normal essa oscilação. É uma coisa que é super normal. Eu vi isso acontecer com o meu time, Danilo vai lembrar, quando tivemos Flurry e Murray numa temporada,
Foi.
foi o segundo ano, né, que a gente ganhou o segundo título seguido, foi
Foi
com
com o
Flurry e
Murray.
Murray. E aí o Flurry foi embora. Ficou só o Murray e a coisa caiu. O Murray não conseguiu manter, também teve seus problemas pessoais depois, enfim. Mas é importante você ter esses dois goleiros assim. E quando o Varlamov foi embora, o que eu acredito que vá acontecer, não deva demorar. Lamento a torcida que está ouvindo isso e acho que fique triste, mas eu acho que não vai demorar isso acontecer. Seria bom você já terem mais alguém em mente para tentar ser sempre a sombra do goleiro titular. Você tem que ter alguém que apresente competição.
Porque é uma vantagem que a gente tem. Uma
Sim, você tem
vantagem
que.
que dois times bons, que times que tem dois goleiros bons têm. Por exemplo, se o Vasilevskiy machucar, é o Elliot, né? Que é o backup do Lightning.
Isso. Adoraria ver o Brian, o Elliot segurando o piano lá em Tampa. Gente, não tô falando que eu quero que vocês Vasilevskiy se machuque, tá? Por favor. Mas o Brian Elliott como titular do Tampa Bay Lightning seria uma coisa assim que eu gostaria muito de ver. O Danilo sabe por que disso.
Ah, Filadélfia. Então, tipo assim, é uma vantagem que os times que têm dois goleiros bons têm, porque se o goleiro se machuca alguma coisa, você tem uma reserva. E aí, tipo assim, tem muito time que não, com todo respeito ao Penguins, não tem nenhum goleiro titular que passa confiança, né? O Jerry, bom, deixa pra gente falar disso daqui a pouco. Mas, cara, eu mesmo, eu já falei pra algumas pessoas e já acho que eu já falei aqui, inclusive. Eu falava, mano, talvez não. Será que. Ó, se a gente não pode contar que o Sorokin vai se machucar. Será que não seria uma boa fazer uma trade no Varlamov e 5 milhões a mais pra gente investir lá na frente? E você falou num ponto muito bom. Às vezes precisa manter essa base sólida lá no gol, porque senão a gente pode se prejudicar. O Sorokin não tá. Ok, muitos problemas da defesa, mas o Sorokin também não tá isento. Ele não tá fazendo bons jogos, aqueles jogos que você falava, pô, olha o Sorokin, hein? Olha como o Sorokin pegou. Ele não tá fazendo. Então, acho que pode... Não sei. É, eu fico preocupado. Acho que é uma opção. O Varlamov é uma opção. Inclusive, até pra Seattle, quando tava numas especulações do Eberle nos Kings, eu falei, meu, eu acho que seria uma boa deixar o Varlamov aí exposto e fazer essa trade no Eberle. Que a gente ia pegar uma grana boa. Mas agora, não sei. Tô
eu
querendo
que
muito que ele volte.
Temporada que vem. Eu acho que nessa pré-temporada o Schneider e o Skarek foram muito bem. E a gente acabou de draftar um outro goleiro. Óbvio que não vai pra agora, porque, né, tá muito cru ainda. Mas eu acho que temporada que vem ele não vai ter como não trocar. Eu acho que ele vai trocar o Varlamov. Até porque ele tá ficando mais velho e tal. Então daqui a pouco já foi. E o Skarek, que é do Bridgeport, tá indo muito bem. Então, talvez a gente tenha que deixar o Sorokin pegando um pouco mais de experiência.
Ah, se é experiência, será que Vancouver não libera o Halak, não? O Kaique sabe,
Danilo,
que eu amo o Halak,
supera,
então.
Supera, Danilo, supera.
É o Danilo com o Halak e metade da torcida dos Penguins com o Flurry. Cara, toda vez que acontece alguma coisa, a galera, ai, Flurry de volta. Falei, mano, pelo amor de Deus, chega, ainda não vai. Esquece.
Já era, acabou. É. Não, pô, mas... Lógico que o Halak não tem metade da história que o Flurry tem nos Penguins, mas, pô, foi um tempinho o melhor backup da liga aí, quando ele chegou em Boston, pelo menos.
Foi, pô, ele foi, assim, primordial pro Boston ter tido a campanha da temporada da Stanley Cup lá, que eles chegaram e perderam.
Foi,
ele foi primordial naquela temporada, porque o Husky acabou perdendo jogos e tal, então, tipo... É aquilo que você falou, um backup bom e que passe confiança, cara, com certeza teu técnico vai botar a cabeça no travesseiro muito mais sossegado toda noite, e sua defesa também.
Não, eu mandava o Varley pra Vancouver, fazia aquela trade, ia liberar um cap, deixava o Sorokin no banco, que aí ele ia se motivar mais, e o Halak de titular, pronto. Aí, ó, me bota de GM aí, se quiser.
O problema dessa troca é que o Vancouver tá numa situação pior que a de vocês, eu acho, com o cap, né? Fora isso, tá tranquilo.
Ah, no primeiro dia da free agent lá, eles assinaram com 15 cabeças.
É, porque eles tinham espaço contadinho pra isso, né? Patterson e Hughes.
É, o Hughes quebrou as pernas um pouco. Bom, vamos falar de algo que a gente... É meio complicado. As expectativas para os próximos jogos. Lari, o que você acha aí que a gente pode almejar?
Olha, achei complicado perguntar disso depois desse jogo. Inclusive, final de jogo já, né? Essa tristeza aí, esse cemitério. E acho difícil falar justamente porque eu tô com essa cabeça quente desses dois jogos que a gente vem jogando mal. O nosso próximo jogo é contra Chicago, na terça-feira.
Isso.
Vai passar na ESPN, se não me engano.
Com transmissão da ESPN, hein? Bombar NHL na ESPN aí, pra... Vai que, né? Toda semana jogo do Isles.
O negócio é, quando eu olho pro nosso time e eu olho pros adversários, eu penso, conseguimos ganhar, temos chance de ganhar. É só a gente jogar direito pra isso. Então, eu acho que uma coisa que tá matando também, e aí é um desabafo mesmo, é que a gente vai demorar muito pra jogar em casa. A gente com a torcida é outra história. Então, acho que o time vai sentir um pouco esses jogos, esse mais de um mês fora de casa. Então, todos os nossos jogos até dia 20 de novembro, o Danilo até falou, vão ser fora de casa, vai ser uma viagem, assim, longa. Então, o time vai sentir muito, acho que a gente vai perder a maioria desses jogos, pra ser bem sinceros. E, só que eu acho que contra Chicago, a gente tem total chance de ganhar. Então, eu não sei se eu já acabei de zicar o time, mas as expectativas são boas, né? Chicago, depois tem, na próxima semana, né? Chicago na terça, Blue Jackets na quinta-feira, Arizona no sábado e Vegas no domingo. E, assim, Vegas eu não tenho esperança, não. Eu acho que a gente vai tomar um pau. Eu já larguei, mas eu sou esperançosa que talvez o time vai me provar, né? Que eu estou errada. Mas e vocês? O que vocês acham?
Eu gostei muito do que você falou sobre a questão de jogar fora, Lari. Vocês são um time que performam bem demais em casa, né? A torcida é um diferencial grande para vocês, já dá para ver isso nos números. E não sei o motivo exato de vocês terem que fazer essa corrida de 13 partidas fora de casa, Não sei se os caras lá no, aí com vocês, se eles não liberaram o Coliseu para vocês por algumas semanas, ou se foi uma própria escolha da organização, por sei lá qual motivo. Mas eu acho que realmente isso que você mencionou é um fator que pode fazer diferença. Vocês têm que. Acho que a expectativa é o seguinte, gente, na minha opinião, é segurar o máximo que dá, né? Você vai ter os jogos aí que vocês vão ganhar, com certeza. Vocês não vão perder 13 jogos até lá, acho isso quase impossível. Mas assim, é tentar tirar o máximo,
Zico,
é tentar tirar o máximo que der dessa sequência, né? Desse início de temporada e fazendo os ajustes necessários agora, né? Ajuste é para esses primeiro 1, 2 meses de temporada serve para pegar o feeling da parada. E se precisar ajustar alguma coisa, vai ajustar agora. Não, não é lá em fevereiro. Definitivamente a deadline ela não é para você ajustar seu time, é para você reforçar ele pro que vem depois. Então, se o começo for ruim, ainda dá tempo de ajustar e tudo mais. Acho que a expectativa para vocês, nesses 2 primeiros jogos, a performance não foi boa. Vamos ver como se segue, mas não é motivo de desespero ainda. Então, é usar esse começo para tentar ajustar o que está dando errado, né? O que deu errado nesse começo de temporada.
Então, a gente pega o Blackhawks aí na terça e, assim, eu acho que não vai ser tão fácil quanto seria há um ano atrás. O Blackhawks se reforçou muito, pegou o Flurry aí também, e tem bons jogadores.
Posso só te dar uma informação que talvez te deixe mais animado? O Penguins está fazendo 5-1 no Blackhawks agora, fez 4-0 só no primeiro período.
Olha, aí sim. Penguins tá sem o Crosby e o Malkin ainda, né?
Sim, Crosby sem Malkin ainda.
Beleza. Então, vamos ver, né? Se o Penguins pode, a gente eliminou o Penguins. Essa é a matemática. Brincadeira, gente. Hockey não funciona assim. Mas, a gente.
É,
Acho que vai ser um
o
bom jogo contra os Blackhawks. Eu acho que a gente não vai
Penguins
sobrar, não.
tá ganhando de 5-1. E a gente perdeu de 5-1. Então, assim, eu não tô vendo muito, muito lado positivo, não. Mas.
Vamos ver, né? Vamos ver. Porque, sei lá. Aí tem o Jackets, a Arizona também, que eu acho que são dois jogos que a gente tem que ganhar. Jackets, desculpa aí falando do Jackets, mas eu acho muito inofensivo, assim. Aquele time que. É o Sabres, que é igual a gente jogou com o Sabres ano passado. Acho que vem aí pra ser a mesma coisa.
Saudades.
Arizona.
Jogava contra os Sabres.
Ah, não, tá, já tava chato. E, inclusive, pô, eu tava olhando pro calendário aqui. Que saudade, hein, de ver o Islander jogando na Flórida. Daqui a pouco o Islander jogando na Califórnia. Pô, que saudade. Que saudade e que felicidade das coisas estarem voltando ao normal. Os times já começando a fazer as viagens completas. O Islanders fazendo a tour na Califórnia lá. Pô, eu acho muito massa. Eu acho muito massa. Eu gosto muito de pegar os times de outros cantos. Vai jogar contra Montreal nos próximos dias também. Então, enfim, pô, feliz, feliz. Mas é isso, né? A gente tem muitos jogos fora e. Ah, só fazendo um adendo sobre o que o Kaique falou, sobre o Coliseum. A relação com o pessoal do Nassau County era boa, mas o dono do Coliseum. O dono não, ele era um dos donos, né? Que é o mesmo dono dos Nets. Ele era um russo lá, safado e tipo assim. Ele exigia muita coisa dos Islanders lá e tal. Acho que ele não entendia muito bem sobre a cultura. E aí a relação tava ficando desgastada. Tanto que quando teve a paralisação da pandemia, ele ameaçou não abrir as portas. Já tava tudo certo já para ter aquele qualify lá antes dos playoffs, eu esqueci o nome. Aquele round que a gente eliminou o Panthers, inclusive, que era antes dos playoffs. Ele ameaçou, falou: não, ninguém vai jogar não. E é isso, se vira. Só que o Islanders não ia jogar no Barclays Center. Mas acabou que rolou. Então acho que, tipo assim, a relação com o Coliseum acabou total. Tanto que eu falei até de zoeira, assim, pro Islanders mandar o jogo contra os Rangers na pré-temporada no Coliseum, mas acho que é inviável, inviável. Já tá tudo certo e, tipo assim, acabou do jeito que tinha que acabar, né? Acabou do jeito que tinha que acabar. Você até falou da nossa força em casa, e é muito engraçado que eu falei nas duas últimas séries que o Islander jogou, falei, o Islanders não perde jogo 6 em casa. Aí teve a do Lightning que eu falei, ó, reza pro Islanders perder o jogo 5, porque jogo 6 no Coliseum a gente não perde. Jogo 5, 8-0 pro Lightning. 8-0? Foi 8-0. E é isso. É isso, acabou como tinha que acabar, acabou com uma cena linda lá, aquela foto maravilhosa do time todo abraçado, e é isso, bora pra UBS. Agora vamos falar sobre... Vamos pegar aquela referência, né, dos nossos amigos do Obstructed Views, o Ethan, o Chris... Lucoin atacou novamente. É o contrato do Pulock. 6 milhões 150 mil dólares. É um contrato muito bom. É 8 anos aí, talvez. Ok, provavelmente ele. Pode ser que ele não renda esse auge durante os últimos dois anos, provavelmente. Pode ser que a gente já tenha até negociado ele, talvez, não sei. Mas bom contratinho aí, né? Que nem a gente tava falando, né, ô Kaique?
Muito bom, cara, muito bom, é um contrato numa média assim, salarial boa, que não pesa tanto, como eu falei, quase 12 milhões dividido em duas peças cruciais da defesa, é um valor legal, né, sendo metade para lá e para cá. Não é um contrato impossível de se mover, caso um dia queiram fazer isso, né, a possibilidade existe sempre. É, achei justo, assim como o do Pelec, né, muita gente achou estranho o do Pelec ter... 8 anos e tal, pro estilo que ele joga, mas assim, daqui 5, 6 anos mais ou menos, quando esse contrato do Pelec se tornar algo que possa vir a ser um peso, o cap da liga já vai estar muito
mais alto.
Então não vai ser algo que vai pesar tanto assim, pode ter buyout, daqui para lá pode ter o tal do aquele buyout, eu brinco, eu falo buyout solidário, né, que aqui pode dar o buyout sem custo nenhum de cap. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte, o time tem que fazer o certo agora. O certo agora era renovar com os dois para poder manter a defesa, né? Manter o time para cima. Foi feito, foi feito muito bem.
Não é nenhum Angel Led que tá assinando.
É, exatamente. E o lado, a questão do lado é estranha, né, velho? Naquele ano a gente teve Andrew Ladd, a gente teve o Milan Lucic, a gente teve o Kyle Okposo e o Lou Eriksson. Todos esses contratos que foram assinados naquela off-season de 2015-16, se não me engano. Todos esses contratos se tornaram algo absurdamente ruim, cara. Eles se tornaram algo absurdamente ruim.
O Lucic foi inacreditável. Seguinte. Ó, vamos lá. Pulock mais Pelec. 11 milhões e 900 mil dólares. Aí só pra comparar com os contratos aí. McAvoy dos Bruins. 9,5 milhões. Pô. A gente pagou 2 milhões a mais num par ótimo. O Kaique acho que não vai concordar não, porque acho que ele gosta do McAvoy.
Cara, o McAvoy, entre todos esses caras que renovaram o contrato recentemente, ele é definitivamente um cara que merecia essa grana mais alta, tá? Você vai perguntar pra mim se eu concordo com o valor no geral?
Isso.
Não, porque assim, mano, se o Miro Heiskanen recebeu 8,8... De todos os caras que assinaram, nenhum na lógica, vamos botar essa analogia básica, vamos fazer uma analogia básica. Dentro dessa analogia básica, dessa lógica aí, ninguém deveria receber mais. Por quê? Porque o Miro Heiskanen é melhor do que todos os caras que renovaram o contrato de defesa nessa off-season. Todos, verdade. Todos. Miro Heiskanen, pra quem não sabe, é o defensor do Dallas Stars, renovou por 8,8 milhões, se eu não tô errado. E é um defensor extremamente completo em todas as áreas. Ele defende tão bem quanto ataca. E 8,8 é 1 milhão a mais do que o Victor Hedman ganha.
Recebe pouco, mano.
Quando o Hedman renovou, ele. Não é que eu não digo que ele ficou abaixo do mercado, mas o Hedman, aquele Hedman ainda não era.
Esse
Hedman. Ele já era. Excepcional.
O Hedman era bom, ele era muito bom.
Ele já era excepcional, ele já era o franchise D do Lightning, mas ele não tinha ascendido porque ele é hoje. Então, por isso que ele fica abaixo da média no salário. Então, pra assim, mim... o Heiskanen, se a gente aplicar, digamos assim, uma correção da passagem dos anos, o contrato do Heiskanen é maravilhoso. Tinha tudo pra ser além de 10 milhões. Tinha tudo pra ser além de 10.
É, o Hedman é um caso daquela síndrome de Estocolmo que eu tenho com ele. Ele destrói a gente, mas eu falo, pô, esse cara...
Não dá, mano, é bom demais. É bom demais ver o Hedman jogar, é bom demais. Então, assim, pra mim, Heiskanen é o melhor disparado por tudo que ele oferece, tá? Agora, Seth Jones, o lado do Oilers, o Darnell Nurse...
Ó, eu tava na lista pra eu falar dele, 9,25...
Pelo amor de Deus, o que foi esses dois contratos? Doug Hamilton eu achei um pouco alto, mas assim, ataca bem demais, produz bem demais. Querendo ou não, equilibra as coisas. Mas assim,
Oito anos, né, o Darnell Nurse? Dez anos.
todo mundo 8 anos, mano. Todo mundo 8. Os caras chegaram e
Ah,
tomam aqui 8 anos pra. Menos o Hamilton. O Hamilton foi 7 porque ele já era UFA. Mas os caras saindo assim, ó, toma 8 anos pra você, 8 anos pra você, pra você.
não, o que que o Oilers fez, meu? Que maluquice. Cara.
O Wilders, cara, pagou ali pelo menos por alto, assim, pelo menos 3 milhões a mais do que merecia.
Deu a louca no
Pelo
GM.
menos.
Deu a louca no
Essa
gerente.
temporada,
Pelo
essa
menos.
off-season foi. Deu a louca no
O
GM.
Ken
Eu achei
Holland, o Ken,
loucura.
o Ken. Não, loucura, Lari. Essa intertemporada, essa off-season foi uma coisa assim tenebrosa em alguns aspectos. Tenebrosa. Eu fico feliz que o meu time não tem tanto espaço de cap no, normalmente.
Pra fazer cagada.
Fazer cagada, exatamente. E ainda assim, um dia, ainda assim conseguiu fazer algumas vezes, né? O contrato do Jack Johnson tá aí pra provar isso.
Nossa. Ó, tem outro aqui que eu particularmente gosto dele. É, foi uma sugestão de torcedor do Islanders, é lógico, pra gente dar uma embaçada com os Rangers, né? O Jacob Trouba. 8 milhões. 8 milhões. Vocês acham justo? Pô. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Desde a época do Wild, eu acho que ele joga bem. Acho que 8 milhões é muito. Mas também não é um defensor ruim, não.
Eu acho que se você é um jogador do Rangers, automaticamente eu não vou falar bem de você.
É ruim,
Mas
pronto.
eu não tenho muita informação, não sei muita informação aqui. A minha informação é só muito clubista.
Só o que interessa, né?
É, exatamente. O McAvoy, por exemplo, você falando, falando, vocês analisando, analisando, eu só conseguia pensar assim, cara, 9 milhões para ser eliminado no segundo round para ele. É isso que eu pensava.
Pô, tem gente que tá pegando 11, o Carson aí pegando. Não, o Carson é brincadeira, não dá pra comparar. Mas, ó, tá pegando 11 e tá nem indo pro playoff, né, pô?
Ah,
Enfim,
mas
agora.
o Trouba, só para completar o que você perguntou. Então, cara, o Trouba é uma coisa estranha. Vou ser bem sincero para você, não acho que o Trouba vale tudo isso, não. Porém, quando o Rangers assina esse contrato, eles estavam na necessidade de dar um up na defesa, tinha espaço para isso e tudo mais. Compreensível. Daqui uns anos eles vão ter que ver o que eles vão fazer. Eu acho que o Trouba vai ser trocado em 2 anos, 3, talvez no máximo, porque eles vão precisar do espaço.
É, pode ser. É, agora saindo um pouco da defesa, fazer uma comparação aqui. Jeff Skinner, pô, Jeff Skinner. É, pelo menos na última temporada, não acompanha a pré-temporada do Sabres, não sei como é que tá, mas não jogou nada no Sabres.
Essa você pode botar na conta do Ralph Krueger, o ex-técnico do Sabres, viu?
Não,
O Jeff, ele marcou, acho que mais de 30 gols na temporada retrasada. Quando ele assinou o contrato, ele marcou tipo 30 mais ou mais. E aí, do nada, o Krueger mudou o esquema do time e começou a jogar ele para terceira e quarta linha.
foi.
Genial, genial, genial.
Foi, chegou, teve uma altura do campeonato ano passado que ele tava assim. Acho que era, tava rolando quase 20 jogos, ele tinha um ou dois pontos marcado. Negócio, meu, terrível. O Eichel também. Ninguém quer ficar em Buffalo, né? Tá dando essa treta aí. O Eichel é um jogadorzaço. Eu acho que ele não tá jogando o que ele pode, porque tá lá. Mas é um talento que tá sendo desperdiçado. Mas, enfim. Jeff Skinner, mas não se compara com Jeff Skinner. Jeff Skinner, pra mim. Enfim.
Esse aí vai machucar muito tempo aí nesse contrato, hein?
Agora, tem um que eu não posso deixar de fora também, o Marner. O Marner, pô, o Marner pra mim jogadorzaço. Não sei porque não tá rendendo lá no Leafs. 11 milhões. A torcida do Leafs já tá cabreira com ele já também. 11 milhões. E aí tem um que eu não posso deixar de falar, John Tavares. 11 milhões. 900 mil a menos que essa defesa, que é o Pulock e o Pelech. Absurdo, 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 absurdo. E, assim, vale lembrar que quatro caras dos Leafs têm 40% do cap deles, que é o Tavares, o Auston Matthews e o Marner e o Nylander. O Nylander, aliás, que eu sempre quis ver com a camisa dos Islanders. Nylander, The Islander.
Um dos melhores custo-benefício dessa liga é o contrato do Nylander.
Eu falo Nylander, sorry. É Nylander. Nylander, verdade. Mas, pô, acho que Nylander ia ser melhor. Nylander, The Islander, porra, ia ser demais. Ia ser um marketing do cacete em Long Island. Ia ser absurdo. E aí, galera, a gente tá voltando aí pro nosso Último bloco aí. A gente nem tinha essa parada de bloco, né? Mas a gente tá querendo entrar mais no mundo dos podcasts. Eu tô até sabendo o que é collab ou collab? Me corrige. Tem que falar com um sotaque.
Acho que é collab mesmo.
Collab? É. Não, eu falo, eu sou dos antigos ainda, eu falo participação. Bom, agora a gente vai. A gente chamou o Kaique pra falar sobre ele. Inclusive, eu tenho que comentar que o menino é requisitado. Eu tava nessa de fazer um collab com o Kaique e tal, só que eu tava meio assim. Porque eu falei, mano, será que o Kaique vai conseguir participar? E a galera falou, pô, chama o Kaique. Eu falei, meu, é que o Kaique é complicado. Eu chamar ele, vai tá osso. A gente tá pra jogar o COD Warzone aí, que ele não me chama há quase um ano aí. Eu comprei um Xbox e aí, vai chamar? Não, peraí, tô trampando, tô não sei o quê. Mas ele tá, bom, no podcast ele não falhou. E aí ele tá na sequência danada esse final de semana, vai gravar com o pessoal do Leafs amanhã, vai gravar outro podcast, tem o Icecast, então o Kaique é um cara requisitado, é isso, então Kaique, vamos lá, quero que você conte um pouco sobre sua história com o hockey e especificamente com os Rangers, com os Penguins, olha que coisa, de onde eu tirei Rangers, enfim, com os Penguins. E eu já sei um pouco da sua história, né? Você já comentou um pouco comigo. Acho que por isso que eu até confundi com o Rangers, porque eu lembro um pouco da minha história, que já não é segredo pra ninguém. Mas é isso, conta um pouco aí, Kaique.
Bom, minha história com o Rangers não é boa. Não tenho muitas boas memórias deles, principalmente nos playoffs aí, nos últimos anos que a gente se enfrentou. O último até que foi bom, mas antes disso deu dor de cabeça. Mas lá, brincadeira. Bom, cara, a minha história com hockey começou aí há 11 anos atrás, velho. É, primeiro jogo de hockey que eu vi na minha vida foi a final das Olimpíadas de 2010. Comecei mal, né?
Suécia e Canadá?
Não, o Canadá e Estados Unidos, que teve gol de ouro do Crosby.
Ah, não. É, pode crer.
Então, final das Olimpíadas de Vancouver em 2010, uma amiga minha, olha, tá tendo esse jogo aqui, não sei o que, no Twitter. Ah, vamos ver isso aqui. Eu sabia que era o hockey no gelo, eu compreendia mais ou menos o jogo, assim, o básico, né? Mas até então, só isso. Assisti o tal do jogo, e realmente foi um jogaço, emoção pra caramba e tal, e tal de Sidney Crosby fez um gol no overtime e medalha de ouro pro Canadá. Ok. Aí eu sabia que ele jogava no time que era de Pittsburgh, mas naquela época eu não acompanhava hockey, nada assim. Eu acompanhava já os Steelers, né, que é da cidade. E aquilo me despertou um pouco a curiosidade. E aí vem um fato interessante já sobre isso. É, me despertou um pouco a curiosidade. Fui pesquisar um pouquinho mais, né, vi que o time da cidade era bom e não sei o quê. Falei, ah, vou dar uma chance para tentar assistir esse esporte. Acabou que naquele ano em si eu não consegui. No ano foi passando o tempo e um dia os Steelers postaram uma coisa no Twitter deles que o tal lá do Sidney Crosby estava voltando de lesão e não sei o que, que era um grande acontecimento naquele dia. Novembro de 2011, Pittsburgh Penguins, New York Islanders em Pittsburgh, foi o primeiro jogo que eu assisti dos Penguins. Olha a coincidência da sua pergunta com a minha resposta. Uou,
caramba!
É, e aí com alguns minutos de jogo o Crosby vai e faz aquele gol antológico, que ele pega o disco na defesa, passa pelo meio da defesa do Islanders e marca o gol no backhand, que é comparado ao gol que o Lemieux marca em 1991, que tem até a estátua do Lemieux na parte de fora da arena lá.
Sim, sim.
E cara, ali eu senti uma energia e falei, bom, gostei disso aqui. Aí eu comecei a acompanhar, mas foi bem esporadicamente e tal, até mais ou menos a metade de 2012, que foi quando de fato eu comecei a assistir mais e tal. Com os Penguins começou assim, eu escolhi os Penguins porque eram da cidade de Pittsburgh, que eu já torcia para os Steelers, né, que aí é uma outra história, começou anos antes e tal, e foi assim, eu comecei a acompanhar porque é o time da cidade, é a mesma cor e tudo mais, vamos assistir isso aqui mesmo, e é isso, chegou, estamos aqui hoje, virou esse amor aí que, me dá tanta coisa boa, me trouxe tanto amigo nessa vida, né, que é o Penguins e o hockey no geral, mas o Penguins, né? Também. Então, começou dessa forma, se desenvolveu dessa forma e tamo aí, cara. Basicamente aí 9 anos de estrada, de acompanhando assim, e mais ou menos 11 do primeiro jogo que eu vi.
É isso aí, só fazendo um adendo, Suécia e Canadá foi 2014, disfarça. É, perdoa aí, galera. teve gol do Crosby também nessa final, que eu lembro.
Ah, ele tá. O cara é clutch. O cara é clutch, não tem jeito.
Eu acho que eu falei dos Rangers, porque o Kaique e eu, a gente teve uma briga séria, acho que durante os playoffs, que a gente varreu vocês, né, Kaique?
Foi de
2019. Aí ele não sabia que eu tinha mudado de time, aí alguém soltou lá, Eden, você mudou de time, ele, quê? Você mudou de time? KKKKKKK. Aí eu já perdi a linha também.
Eu só dei risada da piada e ele veio a culpa da parada.
Você tava injuriado, eu lembro muito bem, você tava louco.
Eu tava puto que a gente tinha sido varrido de forma apática, basicamente, aí jogaram aquilo no grupo lá, eu dei risada também, aí comecei a pesar na turma.
Não que você tinha sido varrido, é que você tava sendo varrido, a treta meio que durou a série toda, o jogo 2 ao jogo 4, vixi, foi embora, aí depois... Eu paguei, né, na mão do Keynes, aí eu já, no jogo 3, ele, tome, já, no jogo 4 eu já tinha até desistido, assim, toma aí, varrido, beleza, enfim, aí rolou, faz parte, né, acontece nas melhores amizades do esporte, tem que acontecer uma rusga aí, uma treta, uma falta de respeito, né? Faz parte. Kaiqueira, e aí, mano? Eu acho que eu nunca perguntei. Eu já imagino quais são, mas nunca perguntei. Quais são seus jogadores preferidos do esporte e dos Penguins, né? Provavelmente. E se tem uma história da hora, fora essa do Crosby que você falou. Se tem uma história bacana, algum jogador que você fala, pô, esse jogo foi magnífico. Essa série, esse playoff, essa corrida, talvez com o Murray. Não sei. Fala aí.
Cara, meu jogador preferido do esporte, não é segredo pra ninguém, é o Crosby. Foi o cara que, por causa daquele gol contra o Islanders em 2011, despertou em mim o interesse por esse esporte e me trouxe até aqui hoje. Então, não tem como você desligar, né? É um jogador que sempre foi exemplo dentro e fora do gelo. É um cara que é super humilde, super batalhador, né? Super dedicado ao hockey em si. Então, é um cara que eu sempre admirei muito. Só uma coisa,
pro pessoal não ter dúvida. Foi que dia mesmo? De 2011? Você chegou a mencionar o dia, né?
Cara, eu acho que, se eu não tô errado, foi 13... Acho que foi 13 de dezembro... 13 de novembro de 2011.
É porque você tem que mencionar o dia. Porque Islanders e Crosby em 2011 deve ter tido outros gols, né? Com certeza.
Teve.
Gosta de guardar o dele.
Deixa eu vou confirmar aqui e já te falo, mas acho que foi 13 de novembro de 2011.
Não, eu só tô brincando, só porque...
21 de novembro de 2011, o dia do retorno.
Ah, sim, é porque ele gosta de guardar. Você chegou a acompanhar aquela Fight Night lá que teve?
Com o...
Que o Flyers? Com o Islanders. Enfiou 9, se eu não me engano, ou 10, não, enfiou 10 no Penguins, acho que foi 10-3, alguma coisa assim, e teve vários Browns no jogo.
Não, eu não cheguei a assistir essa.
Que teve até a reedição dela na última temporada que o Penguins ganhou esse jogo, aí tava só se falava nisso, com certeza você deve lembrar, pelo menos do ano passado, que teve essa reedição, foi no Long Island de novo e tal, enfim... Continua aí, pode falar. Desculpa a gente interromper, precisava.
Ah, que isso. Mas é isso. O Crosby, pra mim, é o cara do esporte, assim, então, que me fez gostar e tudo mais. E ele é meu jogador preferido por isso. Mas eu tenho alguns outros aí pela liga que eu admiro muito hoje em dia, que eu gosto. Anze Kopitar, do Los Angeles Kings, é um cara que pra mim é incrível também.
Líder
absoluto, um cara completaço, assim, um dos melhores, ainda tá no top 5 centrais da liga, apesar de muita gente não reconhecer isso e não conseguir entender o porquê. Mark Stone é um cara que eu admiro muito também pelo estilo de jogo dele, essa liderança que ele tem também, né? O próprio Flurry, não tem como, velho, um dos caras mais populares da liga. É aquele doce de pessoa que vocês veem hoje, sempre foi o Flurry
a vida toda,
carreira toda, e Hall da Fama, sem dúvidas, e dependendo do andamento da carreira dele aí, ele vai beliscar talvez o segundo lugar de mais vitórias entre goleiros. Ele vai ter que ir para um time, ele vai ter que ganhar muitos jogos daqui para frente, mas o segundo é mais difícil. Mas o terceiro,
primeiro é quem? É o Rouault, o Brodeur ou
é o primeiro outro? Eu acho que é o Brodeur, cara, e é basicamente impossível de alcançar. São 691 vitórias do Brodeur. O Fleury tá em 440 alguma coisa assim. É muito difícil. O Brodeur eu acho que é impossível, basicamente. Nem o Vasilevski chega, cara.
É, né? Espero que não.
Também, também espero que não. Não vou discordar de você nisso daí, não.
E aí, quais são suas expectativas para a temporada? E o gol do Penguins já te passa uma confiança? Que a gente chegou a comentar brevemente, que eu queria guardar para o final, né? Uhum. Eu tenho que agradecer, Tristan Jarry. Agradecer não, a gente teria passado de qualquer forma, mas eu acho que ficou muito mais fácil a série do foi uma série que eu tava despreocupado, porque eu fiquei despreocupado
lenda,
contra os Penguins.
Lenda do New York Islanders, Tristan Jarry.
O Lu deve ter dado uns quentinhos na mão dele lá, pelo
bicho,
menos.
Né? Ai, mano. Então, cara. Aquilo, assim, pra essa temporada, a minha expectativa não é tão alta. Eu acho que a gente consegue aí a terceira vaga da nossa divisão. Tá? Eu aposto aí na terceira vaga, ou então vaga de wildcard. Nosso time não ficou mais novo, obviamente, né? Crosby e Malkin não estão ficando mais jovens conforme o tempo passa. Mas eu acho que a gente belisca aí essa vaguinha nos playoffs. Cara, playoffs começando, você sabe que não tem... Acabou o favoritismo.
Claro, playoff de rock apontar, é loucura.
Você pode apontar um, dois times que talvez cheguem mais à frente, não sei o quê. Mas, bicho, olha o Montreal derrubando aí Vegas ano passado. Né? A gente teve aí umas coisas que são loucas. Então, isso sempre pode acontecer. Então, começou o playoff, é outra história. Mas eu acho que a gente chega lá. Tranquilo, é difícil falar porque a divisão tá muito forte. E, cara, em relação ao nosso gol, assim, eu acho que o Jarry, ele recebeu uma nova chance e eu acho que foi justa, tá? A temporada pro Jarry e pro Desmith começou muito ruim ano passado, mas eles pegaram o ritmo. O Jarry, principalmente, o Jarry fez uma grande temporada regular. Foi muito boa a temporada regular que ele fez. Se pagar os números dele, eles ficaram um pouco baixos por causa do começo. Mas você vê que se você ajustar os números dele de uma certa época, você vê que a temporada dele foi muito boa. Infelizmente, nos playoffs, o psicológico dele pesou demais. Eu acho que o primeiro jogo foi muito ruim, e quando aquele primeiro jogo ruim acabou, ele não tinha muita cabeça, né? E aí a série seguiu daquele jeito, o time no ataque batalhou, porque a gente ainda deu trabalho pra vocês. E aí
vocês não ganharam o primeiro jogo?
Eu acho que a gente ganhou o primeiro ou o segundo, eu não lembro.
Foi porque eu lembro que o Varlamov não tava legal na série. E aí o Sorokin entrou.
Acho que a gente ganhou o primeiro e perdeu o segundo, esse mesmo. Então, assim, quando a gente... Mas, assim, mesmo ganhando o primeiro, ele não jogou bem o primeiro. Tanto que a gente foi a 4-3 ou 5-4 com vocês, se eu não tô errado. E nosso ataque tava bom, o nosso ataque tava fazendo gol.
Sim, só que vocês estavam tomando gol...
Gol o tempo todo. Exatamente, era aquele gol resposta. A gente fazia e tomava. E aí quando o Sorokin entra na série, o Sorokin deu confiança pra vocês e segurou a onda, e aí a gente já não tava mais marcando com a mesma frequência, e a gente tava tomando tudo que vinha lá atrás. E aí tem aquele jogo 5 que pra mim a série acabou ali, né? A gente massacrou vocês no jogo 5, você lembra disso? A gente massacrou vocês no jogo 5 inteiro, a gente massacrou vocês não respiravam o jogo inteiro. O Jarry vai e faz aquilo, entrega aquele disco pro, acho que pro Josh Bailey.
Foi na cara. Aí,
então, assim, aí... cara, aqui, claro, eu acredito. Assim, o jogo na prorrogação daquele jogo.
Foi quando você chamou o Islanders de time nojento que só joga no erro dos outros, né?
Foi isso mesmo.
O Danilo é muito rancoroso, cara.
Não, eu não retiro nada do que eu falei, não. Eu já falei, eu não tenho problema nenhum em vir aqui com vocês, analisar o time de vocês e falar as coisas que eu acho e tal, e pontuar. Mas o estilo de jogo do Islanders, o estilo de jogo reativo, ele não me agrada. E não é porque é do Islanders, é o estilo de jogo no geral. Eu não gosto, e é isso. Cada um, assim, gosta do seu estilo de jogo e tal. Mas é aquilo. Não é porque eu não goste que eu vou falar que o jogo é ruim ou que não é funcional. É funcional pra caralho. Esse estilo de vocês levou vocês a duas finais de conferência, porra. Sabe? Mas eu não gosto de jogo do rock reativo. Então, assim, o Jarry, ali no jogo 5, foi a certeza de que a gente não ganharia essa série. Né? Quando a gente jogou um absurdo, a gente chutou acho que mais de 50 tiros no gol. A gente pressionou.
O Sorokin catou muito também.
Catou pra caralho nesse jogo, mano. Nossa, mano. Irreal o que o Sorokin fez nesse jogo. E aí o Jarry foi lá e entregou esse jogo. Ali acabou. Ali eu já sabia que acabou. No jogo 6 eu achei que podia ter mudado o goleiro, porque já era franco atirador e ele ainda deixou o Jarry. O Jarry ainda entrou no jogo 6 e tomou o gol fácil o tempo todo. Mas ele ganhou uma nova chance. Ele jogou bem demais. no primeiro jogo contra o Tampa, jogou seguro, ajudou o time a ficar no jogo um tempo.
Foi, jogou bem. O pessoal até tava falando, ó, esse Jerry aí, se apertar, foi o Matheus que falou no transmissão.
Eu acho que não é bem assim que a coisa funciona, mas assim, a gente tem que esperar pra ver, né? A gente vai ter que ver qual vai ser a resposta do Jerry durante essa temporada, né? Qual vai ser a sequência que ele vai ter e tudo mais. Então, assim, eu acho que agora é esperar. Cara, se eu confio 100%, vou ser sincero, não, ainda não, porque esse ano ele ainda não mostrou nada. Se ele for mostrando, a gente vai ter confiança, tá? Mas é ali uma interrogaçãozinha realmente, porque se a coisa degringolar feia durante a temporada regular, a gente não tem um goleiro de alto calibre. E aí, talvez, na off-season, a gente ia ter que buscar alguém via troca e tudo mais. Meu sonho de consumo é o John Gibson do Anaheim Ducks. Mas é...
Eu não sei o que você vê nele. Eu acho o Gibson um goleiro totalmente normal na...
Nada. Não, o Gibson, ele tá atrás de um time fraco demais há mais ou menos 5 anos, cara. E ele ainda assim, você vê que ele rouba jogo, ele tem bons números, se você levar em consideração o tanto de disparo que ele enfrenta e tudo mais, é porque ele fica escondido. Não é igual o Hellebuyck, que o Hellebuyck no Jets, ele também sofreu um tempo, mas o Jets é mais forte, o Jets ainda tem mais reação. O Jets chegou em final de conferência, sacou? O Gibson, ele fica escondido. Põe o Gibson atrás de um time mais forte, mais organizado, que você vai ter ali um cara que é excepcional. Mas assim... Vamos nessa, a temporada tá só começando e não tem como cravar nada, mas eu gostei da segunda chance pro Jerry, achei que é justo. Vamos esperar o melhor disso.
O Jerry foi meio que um achado de vocês, não foi?
Ele veio do nosso sistema, né? Ele tava no W, ele foi draftado, ele tava no W, passou pelo WBS da AHL. Uhum. Fez todo o corre pra chegar na NHL. E chegou com moral, chegou.
E acho que vocês estavam confiantes nessa, porque o Murray tinha dado super certo. Eu ainda acho muito vacilo de vocês.
Cara, acho que a questão do Murray foi psicológica total, assim. Tá? Foi totalmente psicológica. O Murray, ele perdeu o pai há 2 anos atrás. E ele nunca mais se recuperou disso no gelo. Ele já estava numa queda de rendimento, né? Ainda fez alguns jogos espetaculares. Aí ele acabou perdendo o pai. E ele não conseguiu recuperar realmente. Chegou num ponto que o Penguins tinha que escolher com quem ficar, não tinha como pagar os dois. O Jerry veio de uma temporada melhor, tinha vindo de uma temporada que passou confiança, e assinou um contrato, diria, amigável. Então o Penguins teve que fazer uma escolha de novo na posição de goleiro, alguns aninhos só depois de ter feito uma que a galera surta até hoje, e que eu discordo. Eu acho que a escolha que o Penguins fez entre Fleury e Murray foi correta. Não adianta, pra mim foi correto.
Eu também acho.
Pra época foi correto, não tem jeito. É a mesma coisa hoje. Se você tivesse que escolher entre Sorokin e Varlamov, você ia escolher quem?
Hoje, se pegar hoje, sábado, eu escolho o Varlamov, mas falar a atualidade é o Sorokin. Vergonha
essa cara, Danilo. Toda a gravação, ele troca o Varlamov, troca o Varlamov.
Hoje eu tô falando especificamente de hoje, considerando que a gente levou uma surra e tal, mas não, realmente eu trocaria o Varlamov.
É aquilo, o Murray veio, ganhou 2 Stanley Cups, claro, com a ajuda do Fleury na segunda vez, ganhou 2 Stanley Cups, era o goleiro do futuro, cara, não tem como.
Tinha que evoluir ainda, jovem?
Óbvio, cara, o que o Murray fez nas 2 Stanley Cups que o Penguins ganhou, principalmente a primeira, porque o Murray na primeira, ele tinha 21 anos de idade. Ele tinha acabado de subir. O Fleury machucou, o nosso outro backup machucou e o Murray subiu às pressas.
Segurou,
ele não saiu mais, cara.
Segurou a onda, foi.
Não saiu mais. A série que o Murray fez contra o Tampa Bay Lightning, que foi a final de conferência daquele ano. Cara, como que você vai tirar um? Como que você vai não apostar num cara desse, tá ligado?
Falando em goleiro dos Penguins, com certeza um goleiro que o torcedor dos Islanders tem que lembrar é o Grice. Ele veio de Pittsburgh. Eu achava ele horrível em Pittsburgh. Eu achava ele horrível. Você tá ligado, o Thomas Grice, né?
Sim.
Então, eu achava ele horrível em Pittsburgh. Ele chegou em Nova York, a primeira temporada dele não foi muito boa. A gente tava com o Jaro lá. E sem backup, no nível. Um nível aceitável, né? Tinha o Chad Johnson lá, que era horrível.
Esse era ruim.
Era honra! Ah, e fun fact aqui, foi o último goleiro não europeu dos Islanders. De lá pra cá, a Eslováquia, a Alemanha, a Rússia, nenhum mais canadense ou estadunidense nos Islanders. Enfim, depois o Grice começou a evoluir, só gostava muito do Halak. Eu gostava muito do Halak. O Halak passou umas barras pesadas, sofreu lesão, foi pra Bridgeport. E aí o Grice tava começando... o Grice não chegou a tomar posição definitivamente. Ele tomou quando o Halak saiu, foi pra Boston. Mas a última temporada do Halak em Nova York, os dois estavam jogando demais. E foi tipo assim, foi a temporada horrível, que eu detestei o Larry, nossa defesa era horrível, tomou não sei quantos mil gols, só que eles dois estavam jogando demais, teve shootout do Halak contra os Rangers, 50 saves, um jogo absurdo, mas é isso. E aí chegou o Lehner lá, o Grice ficou meio que, a gente não, eu não sei quem era o Stater desse ano, porque os dois dividiam todos os jogos. E aí eles levaram o Ilan Jennings Trophy aí, melhor dupla. E é isso, o Grice caiu muito bem. E hoje eu respeito muito o Grice, tá lá na carroça do Red Wings. E boa sorte pra ele. Mas é isso, outro goleiraço que saiu dos Penguins. E é impressionante, impressionante, de verdade.
É, o nosso sistema de goleiros, ele tem revelado bons nomes nos últimos anos, e acho que vai seguir assim. A gente draftou alguns goleiros aí nos últimos anos. Daqui uns 2 aninhos a gente talvez comece a ouvir falar um pouquinho mais sobre eles. Se eles não forem trocados, né? O Penguins é um time que troca todos os prospects e primeiras escolhas nos últimos anos.
Bom, e Flurry esquece, né?
Pelo amor de Deus, chega, cara, chega. Não tem mais saúde pra esse negócio, não, pra esses rumores, não. Eu até queria, vou ser bem sincero com vocês, ano passado eu queria. Porque a situação dele em Vegas estava começando a ficar meio estranha e tal.
Teve aquela parada que o maluco, o agente dele, eu acho que postou uma...
Ah, o Alan Walsh, Alan Walsh é muito babaca, velho. Mas assim, nessa off-season eu achei que dava. Vou ser bem sincero, nessa off-season eu achei que dava. Porque eu sabia que Vegas ia mover ele, eu tava falando disso já tinha um tempo, o pessoal de Vegas não levou muita fé. Mas eu já tava sentindo que Vegas ia mover ele pela situação de contrato. Era só se olhar o cap do Vegas, não tinha outra saída. A saída era mover o Flurry e acabou. Entendeu? Então eu sabia que Vegas ia mover ele. A gente sabia que tinha essa questão de goleiro em Pittsburgh por causa dos playoffs. Eu achei que a gente ia fazer isso. Achei mesmo. Mas o Ron Hextall, que assumiu a posição de GM no ano passado, que era goleiro e foi dos bons, achou que não era necessário, viu com outros olhos as necessidades da equipe e, cara, no fim das contas, eu vou ser bem sincero, achei acertado também. Se ele tivesse vindo, seria bom, mas com as escolhas que o Hextall fez, o tipo de movimentação que ele acabou fazendo, pra mim, no final do dia, não pesou muito, não.
Pois é. Agora, umas perguntas simples, que eu acho que dá pra você responder, coisa de boa, né? E aí, mano, quem é maior, Penguins ou Islanders?
Já começou assim, o Penguins, claro.
Oh, como assim? Oh, vamos lá. Quem que você acha que é maior, Lari? Sem clubismo.
Ai, toda vez que vem aqui você pergunta, você vem alguém aqui nesse podcast e você pergunta.
Não, mas é porque eu quero entender. Tipo assim.
Não, é óbvio que eu acho que é o New York Islanders. Não precisa.
Lá vem ele com as séries de playoffs deles.
Ah, era a próxima aqui, ó. 5-1, hein? 5-1, hein? Rapaz.
Cara, vocês só são uma pedra no nosso sapato, na verdade. Vou ser bem sincero. Vocês ganham da gente e depois vocês não ganham. Tipo, é só pra atrapalhar a nossa vida.
É, foda.
Pô, 1993, cara. Até hoje eu não consigo acreditar naquilo. Eu consegui assistir alguns dos jogos antigos e tudo mais. O Pittsburgh Penguins de 1993, até hoje...
Vocês daquele Montreal lá, meu.
Exatamente. Até hoje ele é considerado o melhor time da história da liga a não ter ganho um título.
Real.
Porque a porcaria do New York Islanders apareceu lá no segundo round e tirou a gente pra depois perder. Vocês impediram uma final que poderia... Vocês impediram o que talvez poderia ter sido uma final entre Gretzky e Lemieux. Porque a gente ia pegar o Montreal... Depois, podia pegar passar do Montreal. E aí pegaria o Kings na final. Era Kings de Gretzky contra Penguins de Mario Lemieux. Olha o que vocês impediram na história.
Pois é. O Gretzky
não
impediu o nosso Penta, né? Então, Normal. E tipo assim, foi a última temporada decente do Islanders em décadas. Só pra destacar. Ah, vamos fazer. O Islanders já tava meio porcaria nos anos 90. No início
Já
dos anos
você,
90.
até mesmo em 90, 93, assim, vocês ainda vocês estavam capengando. É, não era, vocês não eram um time forte naquela época e tudo mais, mas vocês chegavam ali, faziam um barulho danado,
É,
mas não tinha aquela força.
tenho que protestar também. Lógico que eu não assisti a série de 93, né? Mas tem que protestar que foi roubada aquela série. Eu não sei por quê, mas meus amigos antigos falam que foi roubada. Para Montreal,
4
4-1,
Montreal.
beleza, mas foi roubada. Isso. Bom, é isso. Vamos ver como que vão andar a carruagem aí. E espero que a gente se enfrente no playoff de novo, né? Ia ser muito bom, ia ser
Cara,
muito bom.
que venha. Você sabe como eu sou com relação a essas coisas, né? A galera fica, ai, não queria pegar o time X, eu não queria pegar o time Y. Cara, pra mim, eu acho que se você quer ser campeão, tem que passar por quem vier. E acabou.
Ah, eu acho que às vezes
Ai,
tem um
gente, vai
matchup
mais
certo,
fácil,
hein?
gente.
Às vezes tem um
Vai mais
matchup certo.
fácil. Esse negócio de, ai, ganhe de qualquer um. Não, Kaique, não concordo.
Eu
Se
acho que
tiver
dá
muito
muita.
mais fácil.
É que eu acho que assim, cara, quando você não tá na posição de franco favorito e você derruba alguém assim, a moral vai lá em cima e a chance de você avançar é maior. Entendeu? Então, assim, vou ser bem sincero, no nosso caso hoje, se a gente pega aí, sei lá, primeiro round a gente vai e pega alguém do Atlântico, a gente pega o primeiro ou segundo do Atlântico, que vai ser talvez Panthers ou Toronto, ou Lightning, um dos três. Fácil. Se você pega esse time do primeiro
E
round e
você
você vai
ganha?
lá e derruba,
Vixe.
filho, é difícil parar depois, tá ligado? Então, assim, ou é que o Blue
Aí
Jackets,
sim.
quando derrubou o Lightning,
Nossa.
o Blue Jackets ele era fraco. O Lightning é que, tipo, morreu psicologicamente naquela série e não teve força para reagir.
Foi uma varrida, não foi?
Foi uma varrida, mano.
Nossa.
O Lightning vinha de temporada de quebrar recorde de vitória e ponto e não sei o quê, e foi varrido pelo Blue Jackets, que era o
Tinha pego o
oitavo.
presidente daquele ano, tudo, não foi?
É, então, tipo. Mas assim, eu não tenho muito problema com isso, não. Claro que se um dia se jogar um confronto mais fraco na primeira rodada ou coisa assim, eu não vou reclamar também, é óbvio. Mas eu não tenho problema com o time que vier. Eu acho que é assim que tem que ser. E a gente já passou aí, tipo. Teve ano que a gente ganhou, que foi quem? Rangers, Capitals, Lightning e final contra o Sharks, que naquela época era forte pra cacete.
O
Então,
Sharks
tipo,
era.
tirando o Rangers, que foi uma caminhada mais fácil no primeiro. Capitals e Penguins é pancadaria total
Fácil
e
naquelas, né?
sensacional.
Porque uns anos antes eles já tinham perdido uma série para eles aí.
Assim, no
Já
ano
que o São
anterior,
Luís jogou pra caramba.
no ano anterior aquilo, a gente perdeu, a gente tomou uma virada na série, eu acho que tava 3-1 pra
3-1, tava
gente.
3-1.
A
Foi
gente
que o
tomou.
São Luís jogou demais. A mãe dele faleceu durante a série. Ele destruiu durante a série.
Isso aí.
Foi.
Então, é aquilo, velho. Playoffs, eu gosto de playoff, eu gosto de playoff hockey. Que venha qualquer um. Mas se vier o mais fraco, a gente também fica feliz. Como eu sou do time da Lari nessas horas.
Aquilo, eu preferia não ter pego o Lightning na final de conferência, sei lá, porque tipo assim, ó, vai ser muito frustrante se essa fase do Islanders acabar, que eu realmente acho que é a nossa última chance em alguns anos. Se essa fase do Islanders acabar e a gente não, pelo menos chegar numa Stanley Cup, não levar uma conferência. Ninguém lembra de quem faz final de conferência. Lembra dos finalistas e olhe lá, né? Na real a gente lembra do campeão, né?
A história, algumas vezes, tipo, o Montreal aí vai ser lembrado pela campanha, tal, mas não é sempre que isso acontece.
Então pensa no Jets. Quem vai lembrar que o Jets esses dias chegou na final de conferência? Ou o Dallas? Ninguém mais fala em Dallas. Ou o Sharks? O Preds? Nossa, vocês quebraram a banca dos caras mesmo, hein? Rapaz.
Matamos, cara, a gente matou, num ano só, a gente matou o Ottawa Senators e o Nashville Predators.
É, foi mesmo. Bom, mas, gente, vamos pro hoje é só, né? Porque a gente já. Esse foi de boa o episódio mais longo do Capivara do Rock. Eu vou encerrar aqui, não vou tomar mais seu tempo. Eu ficaria aqui por horas, o papo tá legal. Tá, é muito legal conversar sobre rock. Mas tem que acabar, porque senão a Clara vai matar a gente. A gente tá procurando alguém pra editar o podcast e dando mais trabalho pra ela. Enfim. Kaique, agradecer você aí mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. E é isso, mano. Parabéns pelo trabalho aí. Você agrega, você é um cara que agrega demais na comunidade do hockey e me ensinou muitas coisas. A gente discorda totalmente muitas coisas no hockey, mas você é um amigo assim que eu agradeço muito pelo hockey, viu? Você já sabe, mas só deixar externo para as pessoas. E é isso. Valeu, Lari, também pelo episódio aí. Vai, Lari, é com você. Leva aí.
Muito obrigada por essa oportunidade. Eu cheguei só de passado. Já estou aqui de novo. Foi muito bom agradecer Danilo e Kaique, porque foi um papo muito legal. Eu aprendi muitas coisas. Todo episódio eu aprendo muito. E hoje, realmente, esse tamanho de episódio deixou isso bem claro. Foi muito, muito bacana conversar com vocês. Falar um pouquinho sobre tudo. E vou deixar aí as nossas propagandas pro final. Vou deixar o Kaique falar antes.
Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado por me receberem, né? Sei que vocês fizeram aí um ajuste de horário e tudo mais para poder me receber, eu agradeço por isso. Questão de tempo, não tem nada, é trabalho mesmo, né? Estou num horário de trabalho que me prende bastante, então agradeço realmente por esse ajuste e tudo mais, agradeço pelo convite. E, cara, é isso, Danilo, obrigado pela moral, essas palavras aí vindo de você, é uma coisa que. Fico muito feliz de ouvir isso, fico muito feliz de saber que o trabalho que a gente faz lá no NHL Brasil, né? Eu, Ana, Érica, toda a equipe, não vou citar todo mundo aqui, porque é uma equipe muito longa, mas assim, todos do NHL Brasil, todo mundo que faz parte do NHL Brasil, você quer conhecer a nossa equipe, lá no nosso Insta tem um videozinho que apresenta a equipe toda, os nossos colaboradores, né? Todo mundo de extrema importância lá. Fazendo esse trabalho, a gente fica muito feliz que todo mundo goste, que todo mundo acompanhe e que todo mundo aprenda com a gente, né? Acho que é o mais reconfortante de tudo, assim, é que quando as pessoas falam pra gente que estão aprendendo, estão se interessando, e cara, a gente aprende com vocês também, sabe? A gente aprende a melhorar, a gente aprende como se comunicar melhor, como levar informação de forma mais simples. Se você escuta um Icecast meu lá do começo, era muito rápido. Passando informação sem dar muita referência e tudo mais. Então, assim, isso vai mudando. Hoje em dia eu já consigo dialogar, consigo dar exemplos mais simples e tudo mais. Você melhora com as pessoas, com a galera, com a sugestão de todo mundo, com o interesse de todo mundo. Então, eu fico realmente muito, muito feliz de ver a comunidade do rock como ela é hoje, né? Bastante unida, bastante, agitada, né? Dias de jogos são muito divertidos, a gente tem a timeline agitada. Tem a timeline ali toda interagindo. Então eu gosto muito dessa nossa comunidade. É uma comunidade que está crescendo toda muito junta. Isso que é o bacana, né? Os perfis ali convivendo legal. Tô aqui hoje, vou estar com o pessoal do Leafs amanhã. Depois, provavelmente, um de vocês vai estar lá comigo no IgloCast também. Tô acertando as coisas lá pro começo da temporada ainda, mas. Então é aquilo. Essa camaradagem para mim é uma coisa que é gratificante e é muito importante de ver. Está todo mundo feliz, todo mundo se unindo e todo mundo aprendendo mais de hockey. No fim das contas, é só o que a gente quer. A gente quer aprender mais a cada dia.
É muito legal isso, porque quando eu comecei, muitas vezes eu não consigo dar minha opinião sobre coisas mais antigas, justamente porque eu sou mais nova. E aí eu sempre fico ouvindo o pessoal falando. E quando eu comecei, o que me ajudou a acompanhar foram justamente páginas tipo NHL Brasil e o New York Islanders Brasil, que agora eu faço parte da equipe, mas eu comecei só sendo uma pessoa qualquer lá no Twitter que ficava interagindo. E isso realmente ajuda a gente a se sentir parte de uma comunidade, assim, um jeito que o NHL Brasil, pelo menos, abre o espaço. Então, um salve especial aí para Luísa e para Arielle, que são fãs do New York Islanders, torcedores, assim como nós, e são parte da equipe, né? Que deixa a gente ainda mais próximo. E também para os podcasts, né? Um tempo atrás eu fiz uma thread no Twitter recomendando. O IgloCast é muito, muito bom. Eu vou assumir que o primeiro episódio do IgloCast que eu ouvi foi o de eliminação dos Penguins pro Islanders. Mas depois eu ouvi os outros. E é realmente muito bom. O IceCast é maravilhoso. E também tem o Tic-Tac-Go, né? Que é o podcast das meninas, que é maravilhoso também. Então você que está acompanhando só no. Aí falando pro pessoal que tá na nossa audiência, tá ouvindo a gente, que é torcedor dos Islanders, vale a pena vocês seguirem eles e acompanhar as coisas que eles postam. E tá muito bom, o guia para essa temporada tá maravilhoso. E aí vale a pena vocês darem uma olhada e fazer parte dessa comunidade maravilhosa, interagir com outras pessoas, fazer amigos além do Islanders, né? Além dos outros torcedores do Islanders. Vocês também podem fazer amizade. Vocês vão sair no soco de vez em quando? Talvez, mas aí... Uma das melhores coisas que o Hockey me trouxe foram os amigos, os vários amigos que eu fiz. Então, fica aí esse convite a todos vocês que estão ouvindo.
É isso, Lari. Encerra aí. E é isso, por hoje já deu. Encerra aí, Lari. Fica com você pra falar redes sociais. A Lari vai fazer aquela... Vai falar aquela abobrinha toda, Lari. Manda aí.
Então, galera, sigam a gente no Twitter, né? New York Islanders Brasil, NYIBR. A gente tá com um canal no YouTube, que é o New York Islanders Brasil. A gente tá lá com a série, o Danilo até falou da pessoa que a gente precisa pra ajudar a gente a editar. É, realmente, gente, por favor, mandem mensagem, não falem pra gente lá na DM. Porque é uma série muito legal de fazer. A gente já conversou com o Patrick Dowd, o Devin, outras pessoas que fazem parte da comunidade.
O Donald Rosner, do Blue Line, da Beagles.
Sim. E tá sendo muito bacana conversar com eles. São pessoas lá de Long Island que fazem parte da comunidade de pertinho, né? A gente tá aqui de longe, mas eles são de pertinho. E a gente quer continuar conversando com essas pessoas. A gente vai conversar com mais pessoas de lá. Então, dá essa força pra gente. Os 4 episódios que estão lá já estão legendados tudo direitinho. Então, não precisa
são
se preocupar
3.
Com isso. São 3?
3. Patrick,
Patrick. Eu dando informação errada.
Ah, pode ser que até sair esse episódio saia outro, né?
É verdade.
Quem sabe? A gente tá vendo outros contatos com outra galera lá que tem azul e laranja na veia.
É, sigam a gente no Instagram também. Tudo que você pesquisar New York Islanders Brasil vai aparecer no Instagram. E também nosso TikTok, que em breve aí vai estar a todo vapor. A gente já tem os videozinhos lá, mas em breve aí vai estar a todo vapor. TikTok NYIBR. Podem seguir. E é isso, galera. Muito obrigada. Terem acompanhado esse longo episódio, mas muito produtivo. E até mais, até a próxima.